Fala, meu povo lindo, mais um Cine Boteco pra vocês. Bem, galera, mais um dia, mais um filme, e hoje a gente vai falar dele, um dos cidadãos mais malignos de Hollywood na atualidade, James Wan. Que cidadão fantástico, que cara visionário pro terror, essa é a grande verdade. Que filme maligno. Bem, eu já tô puxando sardinha, mas a gente vai falar desse filme. E é isso, gente. Eu sou o Pedro. E Maligno é um dos melhores filmes da segunda metade do ano? Sei lá, tô exagerando.
Eu queria. O filme é divertido, mas eu queria muito. Mais divertido ainda deve ser a reunião que o James Wan explicou esse filme para os executivos da Warner. Porque...
Eu sou Gabriel e. Nossa, eu pirei o cabeção demais nesse filme. Adorei.
Eu sou Amanda e eu confesso que o filme me pegou pela parte da comédia, que não foi proposital, mas me gerou uma comédia.
Já pegando um gancho aqui no Gabriel, posso dizer que pirou o cabeção. Esse é um filme que com certeza tem esse efeito, mas só para o público que está ouvindo a gente ficar ligado, Maligno. A gente vai fazer hoje um programa de um jeito diferente. É um filme que a gente não pode falar muito do que acontece nele, porque o que vale é a experiência. Então, hoje a gente vai fazer parte do programa sem spoilers, falando mais do que a gente gostou de uma forma. Sei lá, subjetiva, sentimental, e depois eu aviso vocês e o programa segue com a gente falando o que acontece de fato no filme, daí para vocês terem a experiência o melhor possível. Bem, e só para dar uma sinopse, o filme gira em torno da personagem Madison, que é uma mulher, enfim, e que ela mora numa casa com o marido, e ela é agredida por ele, e depois de um desses episódios, acontece algo com o marido, ele é assassinado por uma figura, isso ainda não é spoiler, e a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, ela não entende, a gente não entende, e parte-se disso. Ah, um detalhe importante é que ela também não consegue, como posso dizer, segurar uma gravidez. Então, esses são os dois elementos que dão a base para o filme aí seguir, mas enfim, ele vai muito além. Porque James Wan estava louco fazendo esse filme, é isso que eu posso dizer.
Estava louco, não, estava mais lúcido do que todo mundo, porque, cara, eu fiquei fascinado com a
Concordo.
coragem do cara.
Perdão
Eu
pela
não sou
vergonha.
assim. Eu não sou assim tão conhecedor do cinema dele, eu tenho que confessar que o único filme de terror dele que eu vi foi o Invocação do Mal. E eu não vi os outros filmes de terror, eu vi o Aquaman, vi o Velozes e Furiosos. Mas eu conheço ele mais de ouvir falar e conheci eles desse que eu acho filmes ok e tal. Mas nesse, o cara, ele teve a coragem de fazer todos os filmes de terror da história, de
Sim,
pegar tudo que ele gosta e misturar e fazer um filme de terror que é completamente honesto com o fato de ser um filme de terror, e que quer ser um filme de terror e que se diverte por ser um filme de terror. Cara, feliz por ele, eu fiquei.
perfeito, Felipe. Concordo 100% com o que você falou aqui. James Wan estava on fire. Ele falou: vou fazer 1 milhão de filmes de terror em um aqui. E é isso, toma.
Eu acho que o James Wan se divertiu demais fazendo esse filme. Tipo, essa foi a impressão que eu tive vendo. Porque, nossa, o filme vai acontecendo. Para mim, ele não me pegou assim logo de cara. Eu torci um pouco o nariz, mas o filme foi andando. E ele é, tipo assim, dá pra ver que o James Wan se divertiu muito, tendo as ideias dele é muito. Ai, muito louca.
Não, essa parada da ideia, o Felipe falou ali no comecinho sobre como ele apresenta a ideia para executivo e tal. Cara, ele teve essa ideia jantando com a mulher. Tipo, a mulher estava lendo sobre algo que é um dos temas do filme, é um dos elementos principais. Ele viu aquilo e ele falou: cara, como seria se eu fizesse um filme assim, assim, assado? Daí ele começou a conversar com ela, bater bola, trocar ideia. E meu Deus, velho, que surto que saiu.
Bom, pra mim, James Wan tava xaropado. E eu fiquei com muito medo nos 3 primeiros minutos do filme. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu odeio esses tons de suspense. Tem muito suspense, tem muita cena assim, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E isso me dá muito medo. Mas eu insisti, eu vi até o fim. Depois, realmente, tipo, você fica interessado, querendo saber mais. As coisas, a todo momento são bem instigantes, não é um filme monótono.
Não, eu ia falar que eu tive. A Amanda falou de medo. Eu não comecei o filme. Eu não senti tanto medo, medo assim. Mas eu só queria apontar que eu tive uma sessão maravilhosa desse filme, porque no mesmo dia eu levantei pra beber água, fui na cozinha e a luz do meu fogão estava acesa por algum motivo. O meu celular começou a tocar. Fantástico. E em um momento do filme em que uma determinada personagem falou inferno, bateu um vento que a minha porta fez um barulho na hora. Foi maravilhoso, assim, melhor do que eu.
Foi maravilhoso, cara. Isso daí, sabe como é? Cinema extrasensorial.
Só aí eu ia desistir de ver o filme.
Não, cara, que experiência, entendeu? É que... Não sei, velho. Esse filme... Faz umas duas semanas que eu vi esse filme e ainda tô meio sem palavras, porque eu realmente gostei dele. Mas, pra quem não sabe, a gente teve que cortar um dobrado pra convencer a Amanda a assistir o filme, porque ela tem medo de filme de terror. E a gente falou, calma, o filme não é totalmente de terror. E ela, até que, tanto que ela marcou, vocês perceberam que ela marcou o tempo em que o filme dá medo. 13 minutos.
Exatamente.
Depois para. Depois
apenas
para,
apenas
13 acorda,
minutos de tensão.
Acorta o barato do terror, daí o filme dá aquela viradinha na esquina e você fala, mãe do céu, o que tá rolando?
O filme, eu senti que o... Agora que vocês falaram de medo, assim, eu não costumo ter muito medo de filme de terror. É, mas, tipo assim, dá pra ver que eu comecei o filme torcendo um pouco o nariz, que eu pensei que ia ser aqueles terror de jump scare, sabe? Só que não, sabe? O filme começa de um jeito e o James Wan é bom nisso, né? Ele te apresenta um mundo que você fala assim, ah, entendi o que você quer fazer com esse filme. Aí depois ele vira e fala assim, não, aí ele te puxa, te leva pro outro lado, e aí é quando o filme começa a ficar bom. Aí chega no final, ele te puxa e te vira de ponta cabeça.
Que aí, cara,
explode.
Nessa parada do terror, cara, o último filme que eu tive medo assistindo, não tomei susto, que eu tive medo assistindo foi, sei lá, A Bruxa. Eu não vi quando lançou, eu vi muito tempo depois. Agora que eu tomei susto foi um filmezinho bem barato, chamado Host, que é a galera fazendo uma sessão espírita via Zoom. Entendeu? Aquele dá vários. Você sabe que você vai assustar, você fica, putz, lá vem. Lá vem, lá vem. Daí quando vem, você assusta, entendeu?
É longe demais, né?
E não, foi EAD, meu. É um cara que ele tipo, pegou via Zoom uma pegadinha nos amigos. Inclusive, alguns desses amigos que estavam na pegadinha atuam no filme. Amigos, no caso. E ele pegou uma pegadinha tal e gravou, né? O bagulho deu uma viralizada e tal, fez sucesso, só que ele era um cineasta, as amigas, algumas eram atrizes, ele resolveu fazer um filme. Totalmente via Zoom. E funcionou, cara. É muito melhor que aquele Amizade Desfeita, sabe? Tipo...
Esse filme que você tá falando é brasileiro?
Não.
Não. É que eu vi um filme não. Brasileiro que eles fizeram pelo celular. Mas era um curta, na verdade.
Uhum. Entendeu?
Gente, eu queria questionar uma coisa. Vocês acharam a atuação boa? Porque no início do filme eu achei a atuação muito ruim da atriz que fez a Madison. Pra mim ela tava forçando muito a barra. Mas depois até que eu... Assim, ela me ganhou um pouco. Porque ela apareceu meio possuída ali. Do meio pro final ela apareceu meio possuída. Eu falei, melhorou. Mas no início,
olha,
pra mim,
a gente
tava
não,
meio...
A gente se compromissou a não falar. Só falar sobre o final depois. No final ela, com certeza, hein, tinha que estar desse jeito. Mas eu acho que a intenção da atuação do filme é, na maior parte do tempo, ser assim, mais caricata mesmo. Assim. Todos os personagens.
Não,
todos
é,
ali são...
depois eu senti, eu acho que é a intenção do filme. Mas isso não me pega
todos
muito.
Eles têm meio que a intenção de cumprir um clichê do filme de terror, porque, que nem o Felipe falou, o filme é vários filmes de terror, assim, do gênero em um, sabe? Então, tem vários, tem os clichês de personagens, eles estão ali meio que concentrados na protagonista, na irmã dela... no policial, então, sei lá, eu tive a impressão que é pra ser meio caricato, tipo, de base, sabe?
Eu concordo plenamente, tipo, eu sinto que o universo do filme é esse, ele se propõe a ser desse jeito, tá ligado? Tipo, com as coisas bem estereotipadas, assim, então, tanto é que pro filme funcionar, as atuações tinham que ser assim também, porque você vai vendo, a história vai acontecendo umas coisas que, tipo assim, filme não se leva a sério, então, tipo, as atuações também não podem se levar, tá ligado?
Não, eu ia falar que eu concordo com o que vocês falaram, eu acho que o mais interessante é justamente que isso, pra gente entender aonde o filme tá querendo chegar, e aí, é claro, não vamos entrar no spoiler ainda. Mas o filme, esse comecinho, e essas atuações de início, e todo o começo, pra ele fazer ter o valor que ele passa a ter depois que você assiste, você tem que ver o filme todo. E eu acho isso muito curioso, muito interessante, porque ao mesmo tempo ele é um filme bem comercial, ele tem, assim, ele é bem vendável, de certa forma, é um filme que tem um apelo de público grande, assim. Mas ele também é um filme que vai contra essa tendência do cinema moderno, que é de pegar o espectador pela mão. Não, ele, pra você apreciar de fato o que o filme tá fazendo, você tem que ter, esperar, sabe? Você ter, o filme não te entrega assim de bandeja. E o que o Gabriel falou do filme se levar a sério, o que eu acho interessante é que ele não se leva a sério se levando, sabe? Ele meio que ele leva a sério o que ele tem a dizer ali sobre o gênero, sabe? Ele tá mexendo com estereótipos e com caricaturas, mas ele acredita muito nessas caricaturas, ele acredita muito em um cinema feito de caricaturas e de estereótipos. Então ele tá ali realmente compromissado, ele não tá só numa ironia zoando esse tipo de coisa, sabe? Eu acho isso muito legal, que mostra que ele realmente gosta, sabe? Ele reconhece o quão caricato é, mas ele gosta muito disso, então ele aproveita, sabe? Se entrega de verdade.
É quase uma parada meio paradoxal, porque o filme, ele se entende muito bem e ele tem essa proposta de, vai, digamos, juntar um monte de clichês, assim. E a ideia, digamos, é meio que um caminho inverso. No papel parece pior do que na execução. Não que seja pior, mas na ideia parece mais caricata, parece mais, não sei, divertido, engraçado do que é. Mas o filme, ele acredita em si, então ele executa muito bem. Então tem, tipo assim, você sabe que aquilo é caricato, mas o filme funciona.
Cara, tanto pegar um pouco do gancho do Felipe, ele falou isso que, tipo, no primeiro ato você até estranha um pouco, tanto é que no começo a Amanda falou que ela não gostou da atuação. O primeiro ato, assim, eu de cara, assim, eu comecei a assistir, eu não tava sacando muito qual que era do filme, tanto é que eu achei bem, bem coisinha, assim, tanto é que o jeito que o marido dela morre, eu fiquei, tipo, assim, sabe, eu olhei aquilo, eu fiquei, tipo, que, sabe? Eu não tava comprando muito aquela ideia. Só que o filme te ganha com o passar do tempo, assim. O primeiro ato, pra mim, é o mais ou menos, assim, mas eu entendo o porquê dele ser daquele jeito. É pra causar um... acho que pra causar esse estranhamento. Aí o segundo melhora, e o terceiro, pra mim, é uma obra-prima.
Em defesa do filme, só pra me... em defesa do filme, né? Apesar de eu ter achado a atuação ruim, todo mundo pode achar, não é tipo, ah, horrível e tal. Mas, ao mesmo tempo que você vê que a atuação é meio zoada, você percebe que ela é zoada propositalmente. Então, não é tipo assim, ah, vou desistir de ver porque tá zoado. Porque melhora.
Não, sim.
A gente usando umas palavras mó bonitas, caricato, entendeu? Pra dar aquela amenizada, a Amanda já vem. O bagulho tava zoado, né? tava ruim, né?
Ah. Não, mas é que no começo do filme eu não tava sacando qual que era a do filme, por isso que eu não tava gostando muito. Depois que eu entendi o que ele era, aí eu comecei a curtir de verdade. Até porque eu comecei a ver o filme sem saber de nada, né? Não sabia a proposta, não sabia nem a sinopse direito, eu só baixei e fui assistir.
Cara, sei lá, eu, no final das contas, eu sou obrigado a dar o braço a torcer pro James Wan, assim. Porque o cara já fez Velozes e Furiosos, já fez Aquaman, ou seja, o cara entende de fazer filme de ação. Só que o cara é um dos grandes nomes do cinema de terror. E assim, ele fez Jogos Mortais e Invocação do Mal. Ele, pelo menos nesse século que a gente tá, ele ditou meio que duas tendências no meio do gênero, sabe? Pro filme de terror. Depois de Jogos Mortais, muita coisa seguiu que foi feito. Depois de Invocação do Mal, que é bem mais recente, não preciso nem falar. Tem, fora todo o universo de Invocação do Mal, muito filme seguiu aquela linha, seguiu aquela intenção. A gente vê muito de Invocação do Mal, muito filme de terror hoje em dia. Então, ele já é um... E assim, nesse filme ele referencia grandes nomes do terror, sabe? Do terror japonês, do terror ocidental, e de todo quanto é jeito, a galera do suspense psicológico, do terror slash. E assim, o cara manda muito bem, e esse filme, pra mim, cravo que ele se coloca ao lado dos grandes nomes dos diretores de terror, assim, que existem, porque já é, sabe? Ele lançou grandes filmes de terror, e agora ele lançou um grande filme que é uma amálgama de outros filmes, assim, cara, ele manja, ele tem o jogo, sabe? Então, James Wan, eu sou obrigado a dar um abraço a torcer.
Ai, eu assino embaixo tudo que você falou.
Mas bem, galera, a gente deu aquela fechada, assim, do que a gente sentiu vendo o filme, das nossas, digamos, primeiras impressões, do que a gente gostou, do que a gente sentiu vendo o filme como um todo. E daqui pra frente a gente vai falar dos spoilers, porque é onde as cabeças começam a explodir. E você que ainda não viu o filme, assista. Eu acredito que muito em breve ele vai estar disponível no HBO Max. Vale muito a pena. Ele provavelmente ainda está em cartaz em alguns cinemas. Vale muito a pena, realmente. A experiência, como o próprio Felipe teve uma experiência diferenciada, como vocês ouviram, a experiência desse filme vale muito a pena. Se você não tiver visto o trailer, não tiver lido alguma sinopse, continue assim, porque eu próprio, eu tinha visto um trailer há muito tempo, não lembrava quase nada, comecei a olhar no Twitter, ah, esse filme novo do James Wan, tá dando o que falar, fui lá ver e, cara, que experiência, que filme, que sensacional. Justamente por causa de tudo que acontece, da forma que ele é feito e dos spoilers que a gente vai falar agora. Então, pra quem ainda não viu o filme, se você quiser continuar, é por sua conta e risco, mas para quem quiser ver o filme por si, é um beijo no coração e até a próxima. Agora, spoilers. Puta que pariu, minha filha. Ela tem duas cabeças.
Oh, quando essa cena acontece, eu olhei e comecei a dar tanta risada.
Cara, é a coisa, aquela cena da prisão.
Incrível.
Aquela cena da prisão. Incrível. Ele começa com um setup de cena de filme de... essa coisa de misturar filme de terror, acho que essa é a cena em que ele começa com uma mistura de um suspense.
E vira de
uma mistura desse filme de terror, de prisão, com mulheres, que rolava muito nos anos 70. É um negócio muito bizarro, assim. Um filme exploitation, ele começa dando a entender uma coisa. Do nada, tem uma cabeça atrás dela, ela tá matando todo mundo, cara, completamente sanguinário, assim, cara.
Mano, mas pra mim, o que me pegou nessa cena foi a hora que ela sai da cela e vai pra delegacia. Que malandro, vira um puta de um filme de ação, tá ligado? Ela com uma faquinha, passando geral. E você fala, velho, o que que tá acontecendo? Ela tá pulando de uma parede pra outra.
Não. E o melhor é que ela faz...
Que é
ela faz tudo de costas, né? E isso pra mim é genial.
Cara, quando a gente descobre que ela tem duas cabeças, na minha mente só faltava tocar assim. Tan, tan, tan. Sabe?
É fantástico.
Porque eu achei que ficou muito bom.
Eu lembrei disso na hora. Nossa. Alguém lembra do nome do bicho, do irmão dela? Gabriel. Olha lá, Gabriel. O Gabriel, cara, tá ali naquela ceninha com ela criança e tal. Eles conversam com ela, faz uns anos. Agora a gente vai falar com o Gabriel. E vira, cara, a cabeça dela tem tipo uma cara. Eu falei, que porra é essa, entendeu? Tem as mãozinhas, bracinho. Eu falei, que negócio.
Na minha cabeça, só veio aquela cena do Harry Potter 2, onde a gente descobre que o Lord Voldemort está na cabeça do professor.
Cara, é um negócio. Sim, mano, é um negócio isso, louco, cara, demais, velho. É basicamente um câncer, tá ligado? Pra quem continua ouvindo e não viu o filme ainda, dessa loucura, é um câncer. Ela tem, assim, em miúdos, ela tem um câncer na cabeça, que é uma... Daí o título, que é tão grande, mas tipo, e tão desenvolvido, que tem consciência própria, tem corpo. Entendeu? Literalmente divide o cérebro.
Não,
com
e
ela.
Quando tá.
Então, moral da história. Quem
da
história, faz.
Né, pra explicar quem é essa pessoa, o que que tá rolando, você fica. Ela é possuída? Ela tem um irmão gêmeo, mas que é um demônio? O que que é? O que que é? E do nada, tam, tam, tam. Como
não,
o Gabriel falou.
Dela.
O Gabriel
é que faz tempo que eu vi o filme. Minha defesa. Mas é basicamente um feto. Não. Tô confiando, tô até me corrigindo aqui, uma errata em tempo real. É um feto eram dois fetos, né, irmãos gêmeos, e um deles não se desenvolveu e se aloja no outro, se acopla no outro e fica sugando. É por isso que ela não consegue ter filho, porque toda vez que ela engravida, o Gabriel se nutre do bebê, tá ligado? Se nutre de tudo que ela deveria estar mandando pro bebê, vai pra ele. Por isso que ele fica forte. E quando o marido bate nela no começo do filme, ele bate a cabeça dela. E daí abre a cabeça. Simplesmente é isso. Abre a cabeça dela, daí ele coloca a cara no sol e fala: voltei.
Não, cara,
e
aí, na verdade, ele era pra ser um irmão gêmeo dela, só que não foi bem desenvolvido e acabou que. Ah, eu tinha entendido isso.
Total.
Cara, e é bizarro, porque isso é uma premissa super de filme trash anos 80, daquele feito com baixíssimo orçamento e super zoado. Só que ele, como a Amanda falou, ele aponta pra todos os lados. No começo você pensa, tinha hora que eu achava que era um bagulho meio giallo, aquele terror italiano, a forma como ele ilumina. Tem uma hora que você acha que é tipo um slasher, assim, um assassino, tem uma hora que você acha que é sobrenatural. Ele aponta pra todos os lados, porque ele gosta de todos os lados, mas quando ele tem a oportunidade de finalmente jogar ali o trash, que é o zoado, ele joga.
Sim.
E cara, o que eu acho mais legal é que ele ainda fala sério, no fim das contas. Tem aqueles momentos que são emocionantes, né, entre a mãe e... Ele não parece estar fazendo ali um negócio, tipo, zoado, que ele está fazendo uma sátira do gênero. Parece que ele realmente foi por toda essa doideira de terror, de todos os tipos de terror, para mandar uma mensagem bonita de fraternidade, de aprender a lidar com sua família. Ele realmente acredita nisso, só que o jeito dele de falar é tosco, cara, ele não tem problema em falar do jeito tosco dele, eu fiquei feliz com ele.
É o jeitinho dele, porra, deixa ele, coitado, tá na razão dele.
É o jeitinho do filme, tá bom, mas é que, tipo, não sei, eu não consegui levar a sério nem a parte da fraternidade das duas irmãs lá, porque, tipo, na hora que a outra irmã lá tá pra ser morta pelo Gabriel... E ela vira e fala assim, qual que é o nome da protagonista mesmo? Madison. Você que você tá aí em algum lugar, ele que matou seus bebês, porque ele se nutria dos fetos pra poder ficar forte, né? Na hora que ela falou aquilo, eu achei, e aí a Madison toma consciência e tipo, né? Eu achei uma coisa tão brega.
Cara, ele não tem vergonha de ser brega, eu acho isso bonito demais.
Exato. Cara, mas eu acho que funciona, tipo, na prática isso. Porque, assim, se eu estivesse lendo esse roteiro, eu com certeza daria risada. Eu falaria, porra, tá ligado? Tá brega, tá tosquinho. Mas na hora do filme, tipo, eu não sei o que funciona. As atuações são caricatas? São, mas pra mim elas funcionaram. Então eu compro a ideia do filme, entendeu? Eu compro essa ideia de fraternidade, essa ideia da revolta que ela tem porque todos os filhos que ela queria ter morrendo por causa do Gabriel. E, tipo, eu compro isso. Até o joguinho mental que eles têm lá, que ela deixa ele preso, comprei gostoso. Essa
eu
que é a grande realidade.
Que eles falam lá. Inclusive, a cena de ação, a cena que ela tá embaixo da cidade lá, que tem uma cidade subterrânea, parecia muito coisa de videogame, sabe? Os efeitos especiais. Não sei, eu tive muito essa impressão. Eu comprei tudo. Até as partes, assim, mais toscas eu comprei. Eu acho que... Mas só que eu não consegui levar o final a sério, que nem vocês falaram, assim. Eu comprei, mas eu não levei a sério.
Cara, mas... Eu tanto levei a sério que, voltando só no que o Felipe falou, de ele atirar pra todo lado, tudo, cara, eu gosto que mesmo depois que revela, assim, o grande plot twist do filme, ele não para de passear entre os gêneros, sabe? O tempo inteiro continua mudando de formato e da forma que ele faz o filme.
Eu devo dizer que o que me conquistou foi os clichês. Porque você tem um monte de coisa óbvia que você fica, mano, vai embora dessa casa. Ela continua voltando pra casa, acontece coisas absurdas e ela tá lá. Ou então a irmã dela indo pro subsolo de uma clínica psiquiátrica antiga.
Né? Que é um castelo, tipo,
sabe?
Num penhasco.
E aí ela fala assim,
super gótico.
A própria personagem fala, é claro que tinha que ser no subsolo. E, tipo, é perfeito, porque é proposital. E eu poderia ficar aqui até o final falando várias coisas, porque o filme, na verdade, ele é cheio de clichês, e pra mim são clichês maravilhosos.
Um mind blow que eu tive, que eu falei, nem fudeu, foi quando eles estão trocando uma ideia, a Madison acabou de fazer a regressão, e daí eles estão saindo da casa, e a mulher que o Gabriel tinha aprisionado cai do teto. E é a mãe dela, tipo, na hora eu matei que era a mãe dela. Só que ela tava lá no teto o tempo inteiro, no sótão. Eu falei, mano.
Tem vários grandes momentos assim que
entendeu?
Ele nesse momento é parece que ele sabe, né? Tipo, olha o que eu tô fazendo. Ele bota em câmera lenta o bagulho pra você falar, tipo, olha isso aí, mano. Que maluquinho.
Não, eu comecei a pensar. Beleza, o filme vai pra um lugar mais comum. Ela é, não sei, esquizofrênica, ela tem dupla personalidade. E meio que nem fragmentado, sabe? Personalidade é tão foda que a mudança que ela consegue mudar fisicamente, e daí ela vira o cara. Mas não! Entendeu? Tinha uma outra cabeça lá.
Genial.
Isso daí... Tô conquistado.
Tempo, assim, eu devo dizer que eu entendo quem não gostou muito, porque eu acho que ele é... Assim, é um filme que você tem que estar embarcado mesmo, porque é um pouco assim, as coisas não se conectam. Eu acho que tem um charme nisso, nessa coisa de ser uma bagunça proposital. Só que ao mesmo tempo tem essa coisa de o James Bond ter realmente um pé no blockbuster demais pra ele, no comecinho, ir direto, assim. Então, no começo, tem alguns momentos em que você vê que ele tá jogando ali pra poder fazer um filme da Warner. Porque também, assim, a Warner deu bastante liberdade pra ele nisso, mas a Warner não vai fazer um bagulho full, full. Então, acho que esses momentos...
Total,
sim.
É, não, só acho que esse momento, talvez, vendo assim pra algumas pessoas, uma coisa que depois fica realmente muito difícil de comprar. Eu acho que tem muito a ver com o quanto a pessoa gosta desse tipo de filme, sabe?
Mas eu acho que no final, esses momentos mais comerciais, mais, sei lá, tradicionais, que tem principalmente no começo do filme, eles acabam, tipo, fortalecendo a ideia da mistura de formas que... De variações do gênero que tem pra fazer. Porque ele tem, no começo tem muita coisa, parece muito, não sei, Invocação do Mal, misturado com terror japonês, de espírito, e depois vai virando a esquina e o bagulho fica louco. Mas ainda tem esse pé e contribui pra essa mistura louca. Sim, que ele faz, sabe?
Eu senti também uma homenagem aos filmes do gênero, né? Porque ele passeia por quase todos os subgêneros do terror. Então ele meio que precisa entrar nessa aba mais comercial. Tipo, ele tem umas cenas, assim, que me lembrou muito o Sobrenatural, que também é do James Wan. E Sobrenatural também é mega comercial, tá ligado? Então,
verdade.
Tipo, ele pega, assim, por esse lado, mas só que ele também brinca com o outro. E a parte que são meio slasher, assim, tipo, nossa, cenas de sangue pra mim me ganharam demais.
Esse é o filme mais divertido do James Wan, talvez. Pelo menos dentro do terror. Mas, curiosamente, acho que é o menos comercial. Meio louco pensar. Foi total liberdade criativa.
Eu acho maneiro, né? Assim, cara. Que, tipo... Sei lá, é meio que o que o Wes Craven fez lá em Pânico nos anos 90. É uma coisa que não rola todo dia, assim, no gênero de terror. E eu não sou assim, o cara que mais vê filme de terror e ainda assim consegui estar engajado. Então acho que eu estou me contradizendo, mas aquilo que eu falei, vocês falaram, realmente faz sentido essa coisa comercial no começo. Acho que agrega muito.
Cara, a grande realidade é que quem não gostou de Maligno é a mesma galera que cultua Midsommar, entendeu? Oh, meu Deus,
não.
Um terror cheio de flores e sol. Ah, oh, Maligno. Filme tosco, mano.
Midsommar é outro filme lindo. Totalmente xaropado.
Totalmente, mas é um xaropado chato, entendeu? É um xaropado
não,
sem
esse,
paixão.
Esse, sim. Esse
é um xaropado
muito mais
em vigor.
Midsommar é muito devagar, né? Pelo amor de Deus. Mas quem fala mal, quem gosta de Midsommar e fala mal desse filme, não, eu não entendo, porque o povo gosta de Midsommar porque Midsommar era fora do padrão. Só que o Midsommar é fora do padrão se levando muito a sério. Esse filme é fora do padrão não se levando a sério, tá ligado?
Que é cult. Gostam de Midsommar porque é cult. Entendeu? É que nem eu li um tweet hoje. Daqui uns 40 anos, Venom, o filme Venom, vai ser um um cult da cultura pop. Eu acredito plenamente, entendeu? E Midsommar vai estar lá esquecido na fila do supermercado, que é o lugar que ele merece. E Maligno vai estar junto de Venom.
Terror é tudo jumpscare e não gosta desse filme. É porque quer filme cabeça.
Polêmicas.
É. Ele é duas,
esse filme
na real,
é cabeça, né? Se você analisar.
Cabeça é outra. Literalmente. São duas cabeças.
Ele é duas. Tem muita coisa pra pensar, entendeu? Problema em dobro. Cara, tanto de chamadinho que podia ter pra esse filme na sessão da tarde. Esse filme não é um problema.
Inclusive,
é um
eu achei maravilhoso que o James Wan, numa entrevista esses dias, falou que esse filme é basicamente Frozen, Frozen versão terror. E eu cheguei a ler isso antes de ver o filme, só que eu nem falei pra pensar. Agora, quando o filme acabou, eu falei, caraca, que é isso, cara. Ela é a Elsa. É isso.
Faz todo sentido. Eu amo esse filme, cara. Ele é muito bom. E o que, cara, o que me deixa louco é que ele fez Velozes e Furiosos 7, entendeu? Então é só versatilidade. Podia ter um crossover, inclusive. Deixar aí o gancho.
Agora, o problema agora é com o Domingo. Eu acho que se você não for muito zoeiro, que nem, tipo, não sei, eu sou uma pessoa meio zoeira. Você não vai gostar muito do filme, parando pra pensar. Mas é a proposta, né? Não é pra todo mundo. Que nem Midsommar. Midsommar também não é pra todo mundo.
É, mas acho que até pra pessoa que é um pouco mais sisuda, mas que ela, se ela gostar de cinema e ela começar a perceber a brincadeira que ele tá fazendo com o gênero, a pessoa entende a ideia, sabe? E em algum momento do filme, antes do final, ela acaba entendendo a ideia e ela mergulha. Mesmo que ela seja mais sisuda.
Eu particularmente não gosto de filmes de terror. Não gosto mesmo, não só pela parte do medo, porque eu não gosto. É, e eu gostei muito do filme. Tipo, o filme, ele se vende muito bem, você compra ele muito facilmente.
É que, tipo, quando eu vejo as críticas, o povo dá, tipo, 10 ou 2, entendeu? Tipo, é meio 880 esse filme, dividiu muita opinião.
Pessoas de bom e de mau caráter.
É a face boa e a face mal.
Exato. Bem, galera, agora a gente falou tudo que a gente já pensou sobre o filme, com e sem spoilers. E agora a gente vai dar nota. A gente tá mudando, já que a gente mudou o jeito que a gente faz o programa, falando de spoilers e não falando de spoilers, dando uma visão mais segmentada do filme, agora a gente vai mudar as notas também. A gente vai dar nota de 1 a 5. Uma a cinco estrelinhas. Porque todos nós somos estrelas.
Bom, eu vou começar. Eu vou dar 4 estrelas, porque o filme me surpreendeu muito. Eu achei que eu não ia gostar ou que eu ia odiar. E eu gostei bastante do filme. Eu só não dou 5 porque é aquilo. Eu não sou apaixonada por filmes de terror, mas o filme é muito bacana.
Bem, confesso que até entrei aqui no meu Letterboxd pra ver. Porque só pra ver se batia com a nota que eu já tinha dado pro filme. Vou dar 4,5 estrelas, né? Ou 9, pra galera não ter que fazer a conta, caso esteja multiplicando aí. E porque o filme, cara, me surpreendeu, me divertiu, funcionou como terror, fez tudo o que ele deveria fazer e mais. James Wan é um gênio, falei. E é isso, cara. 9, grandão, assim.
Cara, eu vou dar 4 estrelas também, porque eu costumo, sei lá, eu sou meio exigente, assim, eu sou chato, eu geralmente dou notas mais baixas, mas esse filme me ganhou demais, meu coraçãozinho, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de filme de terror. E só pelo fato do filme ter aquelas cenas slasher, assim, pra mim foi incrível.
Eu vou dar um 4, mas com um pezinho no 4,5, que eu também não acho 4 uma nota tão baixa, assim, igual o Gabriel. Mais um 4 com um pezinho 4,5, também achei um
4,3.
Maravilhoso, não esperava e pretendo rever.
Bem, gente, vocês viram que a gente é estudante de jornalismo, a gente não sabe fazer conta, a gente não sabe lidar com números, só com sentimentos, palavras e coisas do gênero. Mas, bem, gente, É isso, mais um programa para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham se interessado pelo filme, que estejam com vontade de ver ou rever e de pescar alguma coisa que a gente falou aqui. E é isso, gente. Mais um Cine Boteco para vocês. A gente está na Web Rádio Auditivo, uma web rádio sensacional, cheia de programas, tanto do entretenimento quanto do esporte. E todo quanto é segmento, tem de futebol, vôlei, enfim, esportes olímpicos de forma geral, entretenimento, a gente fala de música, cinema, série e tudo que pode haver. E é isso, gente. Mais um programa para vocês. Acompanhe as nossas redes sociais, audioativo.eco. Entre no nosso site, audioativo.com, acompanhe todos os programas, toda a galera, acompanhe o Cine Boteco por lá. E até a próxima. Um beijo no coração de todos vocês e tchau!